gravando. Sem fôlego, né, Ana?
Gente, tô passada. Toda raiva e descontentamento. Ainda bem que eu vi Dexter primeiro, entendeu?
Eu fiz a mesma coisa.
Tipo assim, eu vi Dexter porque eu sabia que era merda, né?
É, mas...
Então a gente sente, entendeu? A gente sente que vai dar merda. E aí eu deixei Homeland pra depois. E aí eu tô nesse estado, assim.
Ai,
tipo
gente.
Assim, choque.
Foi um final de semana intenso de finales, né? Final do campeonato Interclubes. Final
começou.
Final do The Voice Brasil. Final de Homeland. Final de Dexter. E hoje de manhã ainda teve a final do reality show Bebê Hipogloss. Nana Maria Braga.
Verdade.
Que eu tava muito...
Foi hoje.
Nossa, eu tava muito tenso pra saber quem ia ganhar, gente.
Não é, gente? Acho que de tudo isso que você citou, realmente era o mais importante, era o que a gente realmente tava esperando, né? Eu acho que... Não sei você, mas pra mim foi completamente dentro do que eu esperava.
Não, eu achei que os roteiristas surpreenderam. Apesar de ser um reality show, os roteiristas surpreenderam. Teve uns plot twists. Olha, mas assim, eu fiquei tão chocado com todos esses finales que a única coisa que me aliviou foram os vídeos da Inês Brasil no YouTube. Adorei os remixes dela com Will.i.am e a Britney.
Ah, gente.
Ou então a versão...
Alô? Caio?
Esse microfone tem um botão de mudo que às vezes ele se aperta em mim. Então, aí eu tava falando que tem esses vídeos aí da Inês Brasil, né? Mas vamos falar de coisa boa.
Top Term agora? Chama o Merchan?
Já começa com o Merchan. Na iogurteira Top Term. Olha, menina... Eu fiquei com dó da menina que trabalha comigo, a Lívia, porque ela não sabia que era o finale.
Aí ai, tadinha.
Ela,
ai,
não,
você soltou spoiler.
O quê?
Você soltou
não,
spoiler?
Não, eu soltei spoiler. Ela já tinha assistido, ela só não sabia que era o último episódio da temporada.
Ah, tá.
Aí ela, você quer me dizer que agora eu só vou ver no ano que vem? Eu falei, é. Só na fall season do ano que vem.
Não é uma maldade, gente, eu acho.
Meu, impressionante. Eles conseguiram mudar... O objetivo de todos os personagens ali dentro e você fica com dúvida de todo mundo, né?
Então, eu acho assim, Homeland realmente deu umas cagadinhas, né? Nos dois episódios anteriores a esse, né? Eu acho que foi muita coisa forçada e tal.
Teve
que você
mesmo.
Falava, meu, como assim? Como assim? Mas esse season finale limpou a barra geral, assim, eu acho
muito.
Que. Sei lá, eu tô meio atônita mesmo, assim, sabe? Tipo, meu...
Meu, o vídeo do...
Tô começando a suspeitar até da Carrie, sabe? Tipo...
Não, do sol, né? Você vê ele lá rezando aqueles negócios de...
Sim, exatamente.
De
é porque
Mohamed,
foi
lá.
Muito, eu diria, propício, sabe? Ele não estar lá.
É, exatamente. Tipo, por que que ele quis ir, né? Ver o sepultamento do Abu Nazir? Por que que ele tava rezando... Em aramaico,
e ele ter convidado
sânscrito.
A Carrie, né? Ele, ah, vamos comigo. Ela, não, então, não sei o que, tá, vou ficar aqui. Né? E aí, por tabela, ele se vingou do Estas, né?
É, e a mesma coisa com o Brody, né? Tipo, ah, é muito conveniente ele ir na janela e falar, ah, alguém mudou meu carro de lugar.
Não é? Muito conveniente. Não sei, cara, sério, não sei. De repente, ele e o... O velho tão trabalhando junto. Não sei, gente. De repente o Nazir não morreu, ele trocou de cara. Sei lá.
É,
gente,
vai ver, ele
confusão.
Tem um irmão gêmeo, né? Mas se ele tiver irmão gêmeo, vai ser muito ruim. Tomara que
não,
ele seja.
Não, lógico que não, gente. Não é Ring, ele é Homeland, pelo amor de Deus.
Ó, a Sara Loureiro deixou um comentário. Ela fala assim: ó, primeira vez que estou comentando, apesar de passar minha adolescência ouvindo vocês.
Gente, como assim? A gente não tá velho assim, Caio.
Só queria dizer que nessa quinta-feira eu faço 20, não 30.
Quem? É, gente, eu tenho 26.
Quem entendeu errado, por favor, Sara Loureiro, primeira vez que você comenta, lave seus ouvidinhos, querida.
Já comenta errado, gente, ai que absurdo.
Mas eu já tinha visto foto dela no box, ou será que é no Twitter ou no Facebook?
Ai, não sei, gente. Beijo, Sara, tudo brincadeira, tá?
Ela falou assim, ó, compartilha da revolta da Aninha. Esse episódio de Homeland foi duro de aguentar, ela tá falando do anterior, né? Muito estranho, mas vocês já pensaram que talvez a Abu Nazir tramou isso com o Brody? Porque assim a Carrie não vai querer entregar o Brody. Porque vai pensar que foi por amor. E ela ainda acha que Brody e Nazir são carne e unha, alma gêmea bate-coração. E que o Brody pode vir a ser... O sucessor do Nazir. Só salva a Carrie, na opinião dela. E, bom, a desconfiança que a gente ficou é essa mesma, né? Será?
Ah, eu acho que realmente, assim... Eu acho que a Carrie realmente não tá envolvida com nada. Até porque a doença dela... Apesar dela ter transtorno bipolar, bipolar não é, tipo, dupla personalidade, gente. Ela não pode ser uma pessoa boa e uma pessoa ruim, né?
Exato.
Bipolar é só uma questão de
humor. Ela sente calor e sente frio, não é? Bipolar.
Tipo isso. Então, assim, ela, o transtorno dela, eu acredito, não tenho formação acadêmica nenhuma nesse caso, mas eu acredito que não permitiria que ela levasse essa vida dupla a este ponto. Ela é muito paranoica.
Não, transtorno bipolar é alteração de humor, obcecada. Na verdade, né?
Oi?
Transtorno bipolar, apesar de muita gente achar que é uma gay que tem muito frio, não é isso, gente.
Não é isso, gente.
Bipolar é uma pessoa que tem alteração de humor. Uma hora tá tudo bem, na outra hora o mundo acabou e...
É, isso não quer dizer que ela tenha dupla personalidade, ela só tem essas alterações de humor mesmo.
É, mas existem vários níveis também da bipolaridade, né? Talvez o dela seja... Eu não sei, fica muito confuso, né? Porque uma hora você vê, ela fala pro Brody, meu, a minha doença é muito difícil, você não ia aguentar.
Uhum. Não, é difícil, mas eu acho que é difícil por causa disso, né? Dessas alterações de humor, né? Você tá com uma pessoa, de repente a pessoa tá completamente paranoica, brigando com você. De repente ela tá te amando de novo, te enchendo de beijos. É tipo mulher de fases do Raimundo, sabe?
É. Ah, ela falou, ó, a Sara também completou assim. Nossa, Caio, 30 anos, tá que nem vinho. Quanto mais velho, melhor. Sou de São Paulo, vou chegar de penetra na sua festa. Tá convidadíssima, nome na lista...
Acho assim, sabe?
Mais vinho, quanto mais velho, melhor. Eu tô ficando novo, gente, conforme os anos passam.
Bom.
Ó, a Débora Anício também comentou Homeland. Ela fala que discorda.
Ela discorda.
É, ela é do contra. Aí ela fala assim, ok que Nazir poderia usar sua imensa rede terrorista para conseguir o que queria. Mas o ódio e fixação dele com o Alden justificam o fato dele querer resolver a situação sozinho, ainda mais pegando o ponto fraco do Brody, o homem que ele conhece demais, né? E a questão do marca-passo pode até ser uma falha, mas totalmente digerida em meio de tanta coisa acertada em Homeland. Nesse ponto eu discordo da Débora, meu. Marca-passo com Wi-Fi? Por favor, né, Brasil?
Não, gente. Não, mas o que ela fala sobre o Nazir tem fundamento. Olhando agora, a partir do season finale, você pensa, porra, de repente o Nazir sequestrou a Carrie e tornou as coisas tão pessoais e tal, exatamente para causar o efeito que ele conseguiu, entendeu? Ele conseguiu matar o inimigo dele, que era o vice-presidente, né? E ele conseguiu fazer com que o Brody tivesse acesso novamente à CIA e tal, enfim.
É, só que agora não
faz sentido isso, entendeu?
Mas, então...
O Nazir ter se exposto, né? E ter até morrido, né? Pra conseguir o bem maior, que o bem maior, na verdade, era o que ele queria, era se vingar,
mas...
era matar a gente em solo americano, enfim.
Eu tenho minhas ressalvas. Eu concordo, em partes, porque a série também sempre tratou dessa questão do suicida, do kamikaze, e até a Carrie falou isso pra ele mesmo, né? Ah, que bonito, você prega homem-bomba, mas você não se mata. Você manda as pessoas se matarem. Mas, por outro lado, o vídeo do Brody vazando no final vai contra tudo isso que você falou do Brody voltar pra CIA.
Ah, sim. Não,
porque agora ele é inimigo público,
né? Eu acho que existe envolvimento de alguém lá de dentro, possivelmente. Assim, todas as suspeitas agora caem sobre o Sol, porque foi quem achou o vídeo, né? E apesar do vídeo ter acabado, ele ter mostrado isso pro pessoal da CIA, né? O vídeo pode ter vazado a qualquer momento, entendeu? Tipo,
é verdade.
Não naquele momento necessariamente, mas a qualquer momento alguém poderia ter pegado. Inclusive o carinha que não matou. Eu achei muito estranho o cara não ter matado o Quinn, não ter matado o Brody. E muito estranho ele ter ameaçado o Estes, e muito estranho o Estes ter aceitado a ameaça. Porque, tipo assim, eu te contratei pra matar o cara, você não matou, aí você vem e me ameaça. Poxa, eu sou o diretor da agência de espiões, não tem só um cara ao meu serviço que pode executar um trabalho. Então eu poderia ter falado, olha, então, eu preciso que tal pessoa morra, mas antes tem que matar esse aqui. Teria matado o Queen e o Brody.
Mas é muito delicado isso, ele não pode sair falando mata esse, mata aquele.
Não, eu sei, mas, tipo assim, o cara aceitou muito na boa essa coisa do tipo, ah, se você matar o Brody, eu venho aqui e te mato.
Então, eu não sei se ele aceitou na boa, é que foi tudo muito imediato. O cara invadiu o quarto dele armado e falou, eu não vou fazer isso e se você me forçar, eu entro aqui com a arma de novo e te mato. No outro dia, ele morreu num atentado terrorista. Se demorasse mais, talvez o Estes tentasse contornar
a situação. Assim, não foi tão assim, porque assim, o Estes teve tempo de ir lá libertar o Sol, falando que estava destruindo todas as provas que tinha contra ele lá, daquele arquivinho que ele fez para ameaçá-lo, né? E falando que não tinha matado o Brody, que tinha cancelado tudo. Então ele não teria falado tudo isso se ele realmente estivesse pensando em continuar com o plano, entendeu?
Ai, não sei. Mas é por isso que Homeland
é boa,
né?
Eu achei estranho. Quando a cena tava... Eu tava vendo, eu falei, meu, mas tá muito estranho isso, sabe? Mas, enfim, de repente não é nada. De repente o Queen nem volta pra terceira temporada, enfim. Não sei,
só sei que foi assim.
Eu espero que o mundo não acabe, porque eu quero ver onde essa história vai dar.
Ai, meu Deus. O que eu não sei muito se eu quero ver onde é que essa história vai dar é Dexter. Pronto, falei.
Olha, gente, todo mundo sabe que o Showtime está mal das pernas, né? As séries que eles lançaram na Summer Season não vingaram, né? Não tiveram boa audiência. Quem acompanha a coluna do Box de audiência sabe disso, né? E também sabe que quem tem salvado a lavoura do Showtime tem sido Homeland, né? Que é um novo sucesso e tal, que eles ainda podem explorar por algum tempo. E Dexter. Né? Que bateu o recorde de audiência, que fez ótimos números e tal. E o Showtime tinha falado ano passado que tinha fechado acordo para fazer mais duas temporadas. Sétima, que acabou, e oitava.
Então,
agora,
mas...
hoje, já começa a surgir boatos de que eles estão pensando que pode existir uma nona temporada. Aí você vê o nível do desespero. E aí você vê um season finale terrível, ridículo.
Foi feio.
Foi infeliz esse season finale. Todo mundo queria Lagoeta morta. Todo mundo queria desde a primeira temporada, entendeu?
Mas aí eles matam bem na hora que a gente não quer mais, né?
Exato. E não do jeito que foi, sabe? Não a Debbie matando, sabe? Tipo, desvirtuaram completamente a personagem. Começaram na sexta temporada com essa coisa dela ser apaixonada pelo irmão e culminou nisso, sabe? Meu, nunca, entendeu? Eu amo minha família, mas jamais eu ia fazer um negócio desse.
Mas sabe o que que é? É, ó, mas tem uma coisa também. Ali, quando a Débora entrou no galpão e a Lagoeta acordou, ficou muito claro que a Débora sempre soube de tudo. Se ela matasse o Dexter, ela ia se fuder, ia presa, porque ia ter uma investigação, ia ter todo um processo.
Sim. Eu não gostaria que ela matasse o Dexter. Eu gostaria que ela desse um tiro no joelho dele, sei lá, pra simplesmente, tipo, ele não ser mais uma ameaça e prendesse ele.
Não, a questão não é nem matar, atirar no joelho ou não. É que ela ia se fuder se a Lagoeta
sobrevivesse. Não, claro que ia se fuder. Não, foi um instinto de sobrevivência dela também.
Mas é que a gente não precisava chegar nesse embate de roteiro, né?
Exato. Eu acho que, sabe, completamente desnecessário. E aí você fica falando, porra, como é que vai ser a próxima temporada, sabe? Ela vai virar parceira de crime dele, sabe? Tipo, é tão...
Coisa que a loira já tava fazendo melhor, né? Se talvez
Exato.
Investisse na loira...
E aí você tira da trama uma personagem bacana pra colocar a Débora, pra cagar a personagem da Débora, sabe? Porque por mais que ela tenha descoberto e num primeiro momento, que foi na morte do Travis no começo da temporada, num primeiro momento ela tenha ajudado a encobertar e tal, é tipo assim, é no calor do momento, sabe? Tipo, não tive tempo pra pensar e aconteceu e tipo, eu tomei uma atitude. Ok. Mas daí continuamente, sabe, fazer esse tipo de escolha
Eu entendo o que você quer
dizer. É meio demais, entendeu? Porque não foi uma coisa assim... Esse da La Guerta não foi uma coisa assim, tipo... Ai, aconteceu e eu puxei o gatilho e tal. Entendeu?
E outra
porque
coisa...
ela sabia o que ia acontecer, ele já tinha...
Ela sabia isso que eu ia falar agora. Ela sabia onde ele tava, ela sabia onde a La Guerta tava indo.
Exatamente.
Ela, tipo, ela foi pra lá sabendo que ela ia se fuder.
Ela sabia o que ela ia encontrar, entendeu? Talvez ela achasse que ela já fosse encontrar a La Guerta morta, enfim, não sei. Mas ela sabia o que ela ia encontrar.
Aí o que sobra pro personagem ano que vem? Um embate foda dela com ela mesma, porque a gente já viu que a Debbie ela tem essa coisa do certo dentro dela. Vai ficar deprimida. O mais verossímil pra temporada que vem seria a personagem ficar deprimida e chata pro resto da série.
O que é um lixo, né? Porque é uma personagem que...
Muito legal,
sabe? E era muito legal até a quinta temporada.
E a atriz tava tão boa nessa temporada, né?
Exato. Não, eu achei assim... De uma... Sei lá, cara, não tem adjetivo pra dizer o quão ruim foi ela ter atirado e já ter corrido pra La Guerta. Ai, não sei o que, coitadinha. Sabe? Meu!
Ah, eu só fiquei curioso com uma coisa. Qual é o Vanish que ela usa? Porque ela abraça uma pessoa ensanguentada, depois de 5 minutos ela tá desfilando na festa do Ano Novo com o mesmo vestido.
Entendeu? Tô dando pinta mesmo, tô aqui poderosa, tô divando na festa, entendeu? Deu uma saidinha,
vestido sem
matei
uma...
minha chefe. Gente, ela realizou o desejo de muitos, né? Matou o chefe.
Gente do céu, deve ser um sabão em pó muito bom, né?
A gente precisa descobrir o nome, gato.
Nossa, que gay é essa? Porque esse homo é forte.
Não é, gente? Olha...
Pelo amor de Deus. Então,
eu
aí...
tô bom.
De Dexter é isso? Tem mais alguma choradeira?
Não,
tomara que não tenha nova temporada.
Eu vou continuar vendo Dexter porque o público do box gosta bastante e a gente acaba tendo que comentar e tal, mas, sinceramente, meu, pra mim acabou. Vou ver como eu vejo Glee, como eu vejo, sei lá, qualquer outra série que não me interessa absolutamente nada, não me importo com o personagem. Vejo por ver e, sabe, sem emoção, assim, do tipo robozinho, assim, estou vendo. E aí faço comentários. Não, pra mim acabou, destruíram, sabe? Eu sempre falei que eu li já... Eu tô terminando de ler o segundo livro de Dexter, né? Eu sempre fui muito categórica ao dizer que os livros eram um material inferior ao que a série tem, principalmente na primeira temporada, que seguiu basicamente à risca, né? E nas outras temporadas eles acabaram tomando um rumo diferente dos livros, mas que ainda assim a narrativa da série era melhor. Eu posso dizer, no livro não tem uma merda dessa.
Até seus cachorros revoltaram, Ana.
Até meus cachorros revoltaram. E, gente, eu não tenho vários cachorros.
Cachorros.
Eu tenho um só e ele é muito quietinho. Tá aqui quieto.
Ai,
apesar dele ter, assim, mordido a embalagem do teu presente inteirinha, cara.
Ai, meu Deus.
Mas depois te conto em off detalhes.
Vamos falar de Glee. Então, já que você puxou. Só coisa rápida. O Pietro deixou um comentário lá. Glee tá em sua melhor temporada.
Foi.
Espero que os roteiristas não caguem depois desse ato. Depois. Porque ainda não vi nenhum episódio ruim. Eu acho que a gente não tá vendo a mesma série, Pietro.
Então, será que a gente tá falando de Glee?
Ou de Glee Project?
Aquela da Fox, aquela que tem, assim, o...
Eu acho que ele confundiu com Glitter. Que também teve season finale nesse fim de semana.
Isso foi, é muita emoção pra mim, sabe?
Pois
então,
olha, episódio chatíssimo de Natal. Vou te falar que eu não aguento mais Glee fazendo episódio preto e branco no Natal. Por favor, né?
Gente do céu, que chatice, que chatice. Então, quando começou o episódio de Natal, eu achei que ele fosse ser todo alternativozinho, entendeu? Por causa daquela premissa com arte. Né? E aí eu falei, e aí quando ele começou a cantar, eu falei, puxa vida, né? Que pena que eles não, se eles fossem realmente seguir essa linha durante todo o episódio, mostrar uma coisa alternativa, que pena que eles não usaram para ilustrar a alegria que as músicas trazem, que eles não fizeram a música em colorido, né?
Fizesse seria... surrealista, fizesse em 3D.
assim, tipo, que pra mim ficaria bacana, tipo assim, o arte vendo tudo em preto e branco, só que quando as pessoas começassem a fazer os números musicais, que tudo ganhasse cor.
Ah, eu achei, né, um saco. Essa historinha, mas do assim, arte não casou com nada da série. Eles quiseram dar uma historinha pra cada um. Sabe o que eu acho?
Então. Só que aí quando ele, tipo assim, quando acabou o Duarte, ele acordou e começou outra coisa nada a ver, eu falei, que merda é essa?
Não, e outra, quem é Glina Knight pra achar que as pessoas querem ver um especial de Natal dela? Porque assim, virou um evento, né? O especial de Natal de Glee. Mano, faz um episódio que tem a ver com a época, coloca uma árvore de Natal no fundo e avança com a tua história. Porque
exatamente,
tá faltando em Glee a história.
Tipo assim, você pode até fazer um episódio de Natal e tal, mas não necessariamente você precisa fazer um episódio completamente aleatório, que não traz nada de diferente, que não move a tua narrativa.
Vai cagar, isso pra mim é preguiça.
Eu acho que a única narrativa que, tipo, deu um passo, mas tipo baby step, sabe? Como os americanos falam, tipo um passinho pequeno, foi a narrativa do Kurt e o Blaine.
É, também, né, ia falar isso, mas
que eles, né, meio que se acertaram, ficou aquela coisa e tal. Mas aí eu já acho tão assim previsível que as coisas aconteçam porque o pai de um tá doente e porque, sabe, eu acho tão... Eu odeio esse tipo de artifício em qualquer série que você imagina.
Mas o mais chato foi o da Brittany, né?
Nossa, gente!
Que chato!
Primeiro que assim, né? Brittany e Sam, tipo, oi...
Não, no episódio anterior até eles fizeram umas piadinhas bacanas do tipo, ai, eu não sei porquê, mas 1 milhão de lésbicas vem falar comigo no Facebook, brincando com a coisa da série e tal. Mas aí nesse já não...
E essa brincadeira não caiu muito bem em todos os lugares. Eu tava lendo uma matéria que o pessoal, tipo, falou, meu, ok se autorreferencial, mas tipo, sabe, vocês estão meio que viajando já. Nessa coisa dela ter falado que as lésbicas iam ficar putas porque ela tava namorando um cara, sabe? Tipo, oi. Não, você não é tão importante assim. Você não, tipo assim, você não é a Ellen, sabe?
É, os roteiristas tentaram prever a situação, fazer piada aí.
É o que eu falei,
Glee tá pretenciosa demais.
Tá.
Tá precisando baixar a bola, que tá chato demais.
Mas o engraçado, sabe o que que é? É que Glee já está com a bola baixa porque a audiência tá caindo.
É, mas isso é por causa do dia, né? Quinta-feira
não,
é foda.
É por causa do dia, mas assim, os caras ainda não se tocaram que, tipo assim, a série é um sucesso ainda? É, pros padrões de uma série normal. Não é, mas não é aquele sucesso.
De uma série
sucesso.
Normal não, de uma série da Fox, né?
É, tipo isso. Mas assim, não é aquele sucesso de outrora pra você achar que você pode fazer algumas coisas que ela continua fazendo, entendeu? É pretensão demais.
Olha, eu por mim, se tivessem feito um spin-off da Rachel e do Kurt, eu nem via mais Glee.
Não é? Essa
nem
virou
via mais Glee.
Pois é, mas sei lá, gente. Ai, gente, tô desapontado. Acho que eu vou desistir de séries, gente. Eu quero que alguém, nos comentários desse BoxCast, me dê um motivo pra continuar vendo séries. Porque, exceto Breaking Bad, gente, tudo me desaponta.
Ai, Homeland, vai.
Ai, tá bom, Clardane sempre...
The Walking Dead tava super
Clardane
legal.
Sempre me coloca, assim, me deixa com um sorrisinho, assim.
E, ó, janeiro tá aí, vai estrear a série nova do Alan Ball, geralmente ele faz coisa boa.
Ai, menino. Ai, eu tô fazendo o perfil dele pro box, vai sair daqui a algumas semanas, assim. Ai, gente, não sabia de umas coisas, vai ser muito legal.
O que
descobri
você não sabia?
Porque ele trata de morte.
Ah, é por causa da irmã dele, né?
Mas não conta pro público. O público tem que ficar curioso pra dar coluna.
Ai, eu sou muito fã, ele é meu ídolo.
Eu acho que o próximo perfil é do eu ia falar do Tate, ó. Do Kit Walker, do menininho lá, que eu já esqueci o nome.
Ai, daquele delício.
Então, a gente pode falar um pouquinho de American Horror Story também, tá?
É, olha, o João Paulo Reis deixou um comentário, ele falou assim, eu praticamente senti a dor da Lana enfiando aquele araminho bem lá para matar o bebê ou o Kit morrendo. Pelo menos uma coisa é certa, Kit vai conseguir provar sua inocência, já que nos tempos atuais, Sr. Morgan disse ser filho de Bloodyface. Será? Porque não sei não, hein? Aquela menina lá, sequestradas pelos ETs, vai que ela volta e tá grávida, porque ela transou com o menino, né?
Gente, você não viu o episódio, Caio Fuxeta?
Eu vi, mas não lembro dessas coisas.
Gente do céu, como assim? Foi a cena bafônica do final? A menina grávida tendo bebê?
Ah, é verdade. Então, tá vendo? Ó, aí, minha teoria. O Bloodface pode ser o filho do...
É filho do ET.
Do Kit. Não, mas o bebê não necessariamente é do ET, né? Porque
não,
o Kit tinha transado.
Não, é do Kit. Eu tô brincando, gente. Imagina.
Aí fica essa coisa. Pode ser que o menino lá do Heroes, o Siler, tenha escapado dessa. Ninguém sabe que ele é o real Bloodface e todo mundo acha que o filho do Kiri é o...
Então...
Enfim.
Gente, eu vou falar de novo. Vou falar
Diga.
Só mais uma vez. ET é legal.
Em Arquivo X, né?
Em Arquivo X. Entendeu? Quer ver série de ET? Meu, assiste 9 temporadas de Arquivo X. Você vai penar um pouquinho, entendeu? Mas, porra, cara, tem uns episódios memoráveis. Mas, tipo, sabe... Não, não.
É, com American Horror Story não orna, né?
Sabe, não, não rola. Sabe, eu achei que eles tinham deixado os ETs pra lá, porque os últimos episódios não tiveram ET. E aí, de repente, os ETs aparecem, a menina tá grávida, já tá pra ter um neném. Sabe, tipo, é a gestação mais rápida do universo televisivo. E não, não.
É difícil.
Sabe, é só assim, não. Não dá, gente, não dá. Sério, não.
Mas
dá.
Eu tô gostando da série. É que tá mais
assim,
interessante a
achei...
parte do demônio, da Sister Jude.
Exato,
do que...
eu achei lindo o Padreco lá, crucificado, entendeu?
Nossa, aquilo foi da hora.
Porque, meu, ou, entendeu? Joseph Fiennes começa a mostrar serviço right now, entendeu? Agora. Ou então, cara, sério... Pra que que ele está naquela série?
Não, pra que que ele está em qualquer série, né? Porque ele é um bosta em tudo que ele faz.
Tipo assim, não, é que outras... Eu nunca vi outras séries com ele.
Ai,
né?
Flash
então,
Forward.
Não sei se... Ai, gente, não vi esse lixo, nem o piloto desse lixo, pelo amor de Deus. Mas assim, meu, o cara aparece nos créditos como segundo nome e não fez absolutamente nada. Além de soltar umas frasezinhas assim, sabe, aleatórias e, sabe, e sumir da tela. O cara não fez... Nada. Nossa, terrível, terrível. Tadinho do irmão mais velho dele.
Mas ou sabe a sensação que eu tenho? Que American Horror Story acaba tão rápido e sem final ultimamente. De repente, pá, acabou. Aí você fala, nossa.
Mas é, porque assim, eu tava vendo episódio e aí depois a Fernanda virou pra mim e falou assim: nossa, você viu? Os ETs, não sei o quê. E a menina que é doidinha, que tá com aquela cara, né, meio deformada e tal. Ela
sim,
tava
ela
lá
super
falando
inteligente.
Normal. Né, falando normal e tal. Aí eu falei assim, hã? Quê? Eu, tipo, não tinha reparado em nada disso.
Mas essa parte foi da hora, porque você não sabe agora se a deformada é ET, né?
Exato, né? Ela tem tudo pra ser. Ai, quanta maldade.
Ah, só faltava ser verde aquela lá.
Não é, gente, eu acho. Mas sei lá.
O João Enfim. Paulo ainda falou assim, o episódio 100 de Gossip Girl teve o nome GG.
Vou processar.
Uma clara homenagem a Gilmore Girls.
É, mas eu vou processar, gente. É absurdo isso.
E aí ele fala, Caio Balzaciano, parabéns. Infelizmente, não sou de São Paulo, senão estaria lá com a coleção do Harry Potter pra você. Chateado,
mentira,
amigo.
Mentira,
só digo uma coisa. Existe uma coisa chamada Sedex.
Mentira, ele falou isso só pra fazer a fina, Lindy. Você acha que ele ia dar a coleção do Harry Potter pra você?
Agora eu quero.
Boa.
Agora eu quero, dia 20, quinta-feira. Te passo
ai,
o meu endereço por
DM. Dele. Ele não queria nada.
Ai, é muito triste fazer essas vontades na gente, né?
É, mas ele fez de propósito, ele é do mal. Eu gostei dele.
Você viu Grace?
Não, não vi Grace, gente. Não tive tempo. Só vi essas 4 séries que a gente já comentou. Beijo, gente. Foi muito bom falar com você.
Ai, mas já tá acabando. Tem uns comentários que eu deixei curto aqui.
Não,
mas
não
olha,
Grace,
o casamento da Bailey Zilla.
Ah, é, eu vi fotos e tal, mas não...
O episódio foi muito bacana, mas aí no final vem aquela Adele, que a Adele, toda Adele é sofrida, né?
Não é, gente, acho que é mal do nome. Jamais teria um filho ou um bicho com esse nome, porque esse é um bicho muito sofrido.
Aí no final ela me aparece cuspindo sangue com aquela peruca horrorosa. Que pelo amor de Deus, não é porque você tem. Qual que é a doença dela que, no, que perde a memória?
Ah, é Alzheimer.
Alzheimer. Não é porque você tem Alzheimer que você vai esquecer de usar uma peruca boa, minha filha.
Não é, gente. Acho assim, sabe? Tem certas
ainda
coisas
mais numa
na
série
vida,
da ABC que com certeza tem um departamento de perucas.
Claro que tem. Claire de Lost tá aí, né? É um departamento ótimo de perucas, eu diria.
Pois é, então, meu Brasil, por favor, né? Eu não sei o que era pior. A Bailey operando, praticamente operando a mulher com vestido de noiva, ou ela vomitando sangue com aquela peruca do Tiririca. Não, ela parecia, sabe quem? Ela parecia o Emerson. Não foi o Emerson, jogador do Corinthians, que tem um cabelo bizarro?
Não, o Emerson é caraquinha.
Aquele topetudo do Corinthians que fez os gols.
Ai, guerreiro, menino.
Guerreiro.
Nossa, eu sei do time dele, ele não sabe, gente. Ai,
é porque eu sou vinhado e vou parar por aqui.
E eu sou caminhoneira, não é, filha da puta? Certo, Caio, tem volta.
Sapatânica que assiste American Horror Story.
Ai, gente, só pra falar, quem foi que falou de American Horror Story mesmo? Foi o João Paulo. João Paulo também sentiu a dor da Lana enfiando aquele treco lá, viu?
Ai, eu não, porque eu não tenho esses buracos. Então
não, não mas, gente, eu não gosto de ver machucado nenhum nas coisas assim que eu vejo na TV, nem em filme, nem série, nem muito menos na vida real. E ainda mais em buraco que eu tenho, não gosto.
Ai, falando em buraco, queria fazer uma reclamação. Tô assistindo Raising Hope, né, de novo. Tava atrasada, aí eu botei em dia. O episódio mais recente, eles exibem claramente, assim, na sua cara, uma cena de estupro. Agora eu te pergunto, quem quer assistir estupro em comédia? Gente, a Fox tá perdendo noção de senso.
E uma comédia supostamente familiar, porque Raising Hope é, tipo,
exato,
é uma família, tem uma bebê, né? Então é uma comédia leve, não é
tudo
uma coisa...
Tudo bem que era, né? um esquilo estuprando a orelha de um cara no parque, mas... Mesmo assim, né, Brasil?
É, gente, que graça tem isso?
Por favor, foi um episódio... Teve um episódio que eles fizeram sátira com Breaking Bad, que foi muito engraçado. Mas
não
esse
quero saber
estilo...
sátiras de Breaking Bad, tá?
Ah, e falando em Breaking Bad, a Ana Paula Souza comentou o sadismo do Aaron Paul. Ela escreveu assim, ó. Aaron Paul, filho da puta, só pra deixar a gente espumando de raiva desse atos... desgramado e ficar se comichando para que chegue logo a bendita data que nem existe ainda. Eu acho um absurdo. E eu vou aproveitar que a gente pouco reclama nesse podcast.
Claro.
A gente sempre elogia as coisas. Puta que pariu, né? Falasse logo que é uma sexta temporada do Breaking Bad.
Pois é. Então, gente, olha só. Eu tava até falando com um amigo meu que foi o amigo que me indicou Breaking Bad. Eu imaginava que a produção de Breaking Bad tinha sido dividida em duas para fazer o mesmo esquema de Senhor dos Anéis. Tipo assim, a gente filma tudo junto e reparte. Entendeu? Porque aí você realmente estava diluindo custos, né? Em dois anos diferentes, você conseguiria duas receitas, né? No caso do filme, bilheteria. No caso da série, as receitas de venda de espaço comercial, né? E você conseguiria diluir esse custo melhor em dois anos diferentes. Eu achei que fosse por isso. Mas aí eu fiquei sabendo que não. O cara tá lendo o roteiro do primeiro episódio desse retorno agora. Eles vão começar a filmar essa birosca agora. Não, pra que então dividir essa birosca e falar que é uma quinta temporada dividida? Não é, meu. É quinta e sexta.
Depois que o Harry Potter dividiu... Depois que o Harry Potter dividiu o final em A e B, na verdade quem fez isso primeiro foi Matrix, né? Porque o final do Matrix, que é assim, do Matrix Reloaded, é bem cortado, é bem a metade de uma coisa. Ah, mano, vai tomar no cu, agora a gente é obrigado a ficar nessas? É que a gente também é idiota e não boicoteia, porque precisa, viu?
Eu achei, tipo assim, ridículo, porque não tem motivo pra isso, não tem explicação pra isso, entendeu? Chama logo de duas temporadas mais curtas, como Lost fez, né? Fez temporadas de 16 episódios.
É, assim, no formato, gente. Não vão cagar igual fizeram com Lost, né?
É.
Só assume.
Aliás, gente, vocês já imaginaram o quanto eu vou falar do series finale de Breaking Bad, vocês estão reclamando que Breaking Bad está demorando para voltar, vocês deveriam estar agradecendo, porque esse é um tempo que vocês deveriam estar se preparando, entendeu?
É, gente, olha, vai ser, a gente tá até pensando em fazer um spin-off só da Ana pra ela comentar a temporada final do Breaking Bad.
Porque, viu? Meu, você tem noção que se o negócio for ruim, vai ser tipo... Vocês acham que eu já falei muito palavrão em podcast? É porque vocês não ouviram se o negócio for ruim de Breaking Bad, gente. Porque eu vou falar uns que vocês nem conhecem ainda.
Ai, Brasil, não está sendo fácil.
Não está sendo fácil. Também não vi Fringe. Pode ler o comentário de Fringe.
Não,
que eu
só
sei que
queria
você...
falar o seguinte. Essa é a pior época do ano, né? As séries vão tudo acabando. A gente tem que passar pelo Natal e pelo Ano Novo, que não são datas fáceis.
Não é, gente.
E não e tem nada pra assistir.
Fazer 30 anos.
E eu ainda vou ter que ver The Vampire Diaries, sabe? Puta que pariu, gente.
Mas aí, gato, é uma penitência que você tá cumprindo pra pagar os seus pecados. Foi escolha sua. É. Entendeu? Talvez fosse melhor você ir pro inferno direto, entendeu? Mas
ai, meu bem, quando eu acordar linda na minha jacuzzi, depois de morrer lindamente, vamos conversar, tá? Ó, oh, Fringe, deixa eu ver aqui. Fringe foi sensacional o episódio. Foi um episódio que fugiu muito do padrão dessa temporada, que por isso até foi muito legal. Eu acho que os roteiristas cansaram de fazer as Horcruxes, Ana. E aí eles falaram assim, ah, vamos fazer o que a gente faz melhor? Vamos tacar o Walter Dorgado.
Adoro.
Nas LSD, fazer um CrossFox. Como que chama quando as séries cruzam?
Crossover, menina.
Um CrossFox com Once Upon a Time.
Uhul.
A gente traz a Sininho pra cá, ele fica vendo coisa. E, meu, foi muito bom o episódio. Teve animação, uma animação super bem feita. E eles foram resgatar aquele menino observador. Não sei se você chegou a ver o episódio dele.
Lembro, claro.
Então, foi muito da hora. Teve umas coisas assim, meio nada a ver, mas valeu
a pena. Mas é Fringe,
né?
Tipo...
É, assim, tem alguns amigos no Twitter falam até que desistiram da série. Eu entendo quem desiste e eu entendo quem continua, porque Fringe é realmente muito viciante, mas ela mudou muito, né? Essa última temporada não é a série que a gente costumava ver. Então, pra quem não criou esse apego com os personagens,
não, abandona,
o final da quarta temporada tá de bom tamanho, que era até pra ter sido o final da série, né? Aí, ó, o Jacob, e eu não vou contrariar, porque ele é o Jacob.
Né, melhor não.
Ele comenta assim, acho que se Peter virasse observador, para a série ter um final não tão dark, só um reboot seria a solução para essa temporada. Isso seria muito óbvio. Enfim, já sabemos que isso não vai acontecer, estamos muito felizes.
Peter já devolveu o chip, né?
Mas aí tem umas coisas que acontecem nas séries que você fica meio chateadíssimo, né?
Ai, que susto!
O quê? Tem outros fogos explodindo aí?
Não, tem um bichinho aqui.
É um esquilo estuprador?
Não.
Então, de graças a Deus. Mas então, como tava dizendo, aquele plot do chip no Peter, cadê meu chip? Tomara que renda alguma coisa no futuro da série, porque senão vai ter sido tão... filler, né? E pra uma temporada que tem o quê? 13 episódios? 15? Sei lá. A gente não precisa de plot assim, né? A gente precisa ver a história.
É, a história tem que andar, né? É que eu... Sei lá, mas esse negócio... O pessoal fica inventando Horcrux e depois não sabe resolver, entendeu? Acho que eles deviam chamar a JK, ela resolveria isso e eles dariam um fim decente pra série, entendeu?
Pode ser, porque olha, a JK
também... Eu tenho muito medo do finale de Fringe. Apesar de não ser fãzona da série, não ter acompanhado tudo, assim, tipo, tintim por tintim, eu tenho receio que eles caguem no maiô, sabe?
É, então, eu só acho que pra um final de temporada, eu não sei, o que eu mais gostei na série sempre foi a questão dos universos paralelos. E, de repente, se galgar só nos observadores...
Exatamente.
Num tempo futuro, que não tem nada a ver com o que a gente viu durante quatro temporadas... É meio chato. Tudo bem que Fringe sempre tratou desses temas, aliás. Mas não é o que eu queria ver numa temporada final, sabe? Eu queria...
Eu acho que
os dois universos...
Se prender só isso foi o erro, entendeu?
É, e os dois universos ficaram tão soltos nisso tudo. Sei lá, eu esperava mais desse tema do que dos observadores. Pra mim, se os observadores só fossem uma entidade que presenciava, ótimo. É? Mitologia da série.
Exatamente, não precisa ser a essência dela. Né? Eles só basicamente não interferem e tal, né? Enfim.
Ó, só pra registrar aqui, o Vitor Bilidin, que sempre comenta, ele... Eu não peguei os comentários completos das pessoas pra dar pra gente trazer comentário de todo mundo. Então tem comentário de todo mundo mesmo aqui. Peguei os pedacinhos principais. E aí tem variada, né? Pega sobre uma série, outra e tal. E aí o Victor, ele falou de Revenge, que ele acha que poderia ser o Daniel morto dentro do barco. Já que ele já escapou da morte na Season 1 duas vezes, não pode ser. Sei que é difícil ser o Daniel, mas Revenge é meio assim, né? A gente imagina que vai ser de uma trama e pode ser que alguém, que seja alguém nada a ver com os duas, com os dois plotos. Eu acho que vai ser alguém nada a ver, sabe por quê? Ninguém nunca falou, nem insinuou que aquele era o Daniel, que foi o que aconteceu na primeira temporada, né?
Assim, na primeira temporada foi super claro, né, que tipo, eles queriam que nós pensássemos que fosse realmente o Daniel e...
É, e por isso que foi a surpresa de ah. Não é ele. Agora, realmente, vai ser uma surpresa saber quem é, porque em momento algum Sim. eles indicaram quem possa ser. Apesar de achar que tá mais pro Jack do que qualquer outro personagem. Que também não deve ser ele, né? Deve ser alguma outra pessoa. E eles devem estar só fazendo a gente acreditar nisso.
Olha, é que assim, né? Eu não sei. Eu acho que Revenge não tem culhão e nem se pretende... É uma série tipo The Walking Dead, tipo Dexter, não... foi outrora, de tipo fazer essas grandes reviravoltas, né?
E de ser concisa dentro das suas reviravoltas, né?
É, tipo assim, então, se fosse o Jack, seria muito legal, entendeu? Porque eles já estão inserindo outro personagem na trama pra continuar com o triângulo amoroso da Emily e o Daniel, né?
Sim, e sabe por quê também?
E seria legal porque, pô, é um personagem do elenco regular, né? Que é um cara importante na trama. E você matá-lo vai dar ainda mais gás pra vingança da Emily, porque...
Era o amor dela de infância.
Essa morte dele estaria ligada à Dharma, né? A iniciativa que eliminou por sei lá algum motivo que a gente ainda não sabe, enfim.
É, mas eu acho que tá mais pra aqueles caras do Barça,
não
acho?
Não segue essa linha.
Sim, mas eu acho também que tá mais pra ser os caras que estão sócio dele no bar.
Porque
você vê, quando eles espancaram o negão, foi numa marina.
Sim, o Jack é tudo tem muito um relacionado.
Barco. Então é tudo muito no universo dele. E é o barco dele também. Tem
Sim,
isso,
né? Mas eu acho que seria legal, assim, se fosse uma coisa que fugisse do óbvio. Porque...
Não, eu também acho, mas eles não têm culhão, até porque tem aquela coisa. Ah, e a Emily, eles vão ficar juntos. Ia ser muito da hora se eles não ficassem juntos.
Exato, exatamente.
E de quebra ainda sai a Amanda, porque o que, que a Amanda vai ficar fazendo ali quando o Jack morrer, não é verdade?
Não é? É, não, eliminaria, assim, né... Tipo, daria um puta de um fôlego pra série.
E
né?
Colocar
daria
personagem novo que,
assim.
Que isso eles sabem fazer bem.
Sim.
Né? Mas.
Mas enfim. Vamos acompanhar, né, gente?
E só pra encerrar, o Lennon Rezende entra aqui na parte das polêmicas. Ele falou que é. Ele fala assim, ó. Eu sou novo, eu tenho direito de assistir CW e ABC Family. Vocês falaram mal das minhas séries e estão comentando The Voice Brasil. Fala sério, né? KKKKK. Eu adoro ler KKKKK. Né? Novamente, Boxcast muito bom. Parabéns, Anne e Kai. Eu gosto de gente assim, ó, com humor. Que sabe comentar.
Mas
que...
eu acho que ele tá certo, Jabes. A gente ficar comentando The Voice Brasil, não tem moral pra ficar falando mal de muita coisa.
Ó, é assim, daqui a pouco, você se prepara. Você é jovem, você tem direito de assistir CW, ABC Family, quando a gente for velho, a gente vai comentar Raul Gil, então...
É verdade. E eu acho assim, sobre o The Voice Brasil, eu só quero dizer que fiquei muito orgulhosa, entendeu? Não sei se teve qualquer tipo de roubalheira e tal, enfim. Não sei, essa porra dessa votação popular, mas fiquei muito orgulhosa que ganhou uma mulher...
Sapatã.
Negra, gorda e sapatânica. Fiquei... Muito orgulhosa
mas,
mesmo.
Fia, se... Eu acho muito
Porque
óbvio.
Ela era, de fato, a melhor voz.
Mas eu, não, eu gostava muito da Ke, como que é? Eu não sei.
Kézia,
eu gostava dela. Mas vou te falar...
Todas as vozes era realmente a melhor.
Vou te falar pra você. Se fosse um homem, beleza, podia ser qualquer um. Se fosse mulher, não existe cantora brasileira que não é sapatã. Cite uma. Não existe.
Ai, gente, que difícil. A Cláudia Leite.
Deve ter dado uns pega. Gal Costa, deve ter dado uns pega. Daniela Mercury, deve ter dado uns pega. Xuxa, Brasil, esse é o pulo, vai. Oi? Não vou falar nada.
E Xuxa cantora na onde, Bi? Gente do céu, Xuxa cantora, pelo amor de Deus.
Ah,
gente.
Eu gostava dos clipes dela de Bruxa Queca. Adorava. Ai,
de Bruxa Queca, né, gente?
Mas, né? Enfim. Ai, gente do céu. Então é isso, né? Não tem mais muita coisa pra comentar. A gente já tá de férias? Esse é o último podcast do ano?
Sim!
Então se fuderam, porque além de não ter Homeland, não ter The Walking Dead, eu ia falar Dexter, mas Dexter vocês estão bem de não ter.
É.
Não vai ter Boxcast até o ano
o
que
ano
vem.
O ano novo. É!
Mas assim que passar The Good Wife, a gente volta a gravar, né, Ana?
Sim. Não, a gente volta a gravar na primeira semana de janeiro, principalmente... A gente já tem podcast aí disponível.
É, eu já vou ter assistido os
devagar. A gente não vai estar marcando datas, entendeu? Porque a gente não sabe que a gente vai estar assim, passando Réveillon. Não vamos falar pro público, né, Caio?
Não, eu quero que esse ano seja tranquilo. Eu quero que esse ano seja tranquilo. Porque no ano passado eu não aguentei aquela multidão.
Então a gente acabou divulgando e foi mais ou menos uma comoção parecida com a que o Corinthians causou hoje em São Paulo, né?
Ai, gente, eu odeio trio elétrico, não me bota em cima daquilo.
É, então, gente, e foi meio chato, assim, a gente gosta do carinho de vocês,
é
óbvio.
Chega uma hora que a gente faz a Lady Gaga, vai na janela jogar rosa, mas
é,
porra...
É, gente, mas tudo a seu tempo, né?
Tem hora que a gente quer dormir, né?
Então, assim, possivelmente vocês podem ver algumas fotos nossas, porque a gente não tem como conter os paparazzi que nos seguem.
Nem né? Os nossos assessores.
Então vocês podem ver umas fotos do Caio se pegando, de mim fazendo topless, entendeu? Mas, né, a gente não vai estar divulgando onde a gente vai passar o Natal, o Réveillon, e a gente vai estar voltando aí numa data que a gente também não quer divulgar, pra não causar invasão no aeroporto.
Uma dica, gente. Pegue o mapa, mude. Focalize o Havaí. E focalize o Japão. De um lado e de outro. A gente tá ali no meio.
Tipo isso.
Tá?
Ai, Caio, não fica dando coordenada. A pessoa vai jogando GPS e vai atrás da gente.
Você tá tudo pobre, minha filha. Isso aí não tem dinheiro pra baixar um tonk no smartphone com Android.
Você vai passar rodando na Praia Grande, né? Se for de São Paulo.
Ai, gente, é rir na cara do perigo, né? Olha, tem gente, vou falar. Antes de acabar, vocês desejaram que o ano que vem seja melhor? Porque tem alguns de vocês que não nem pulando 7 ondinhas. É 7 tsunami pra esse ano que vem ser bom, viu? Vocês vão ouvindo. Reza pra ter tsunami pra vocês irem lá pular pra vida de vocês melhorar. Porque, olha, não está sendo fácil.
Não está,
já diria Kátia Cega.
É verdade, grande filósofa da música.
Visionária,
popular,
né? Uma mulher visionária, Kátia
Cega. Uma mulher de visão. E ela é sapatão também? Caio, ela entra na sua lista?
E não sei se ela é sapatão, porque ela é sobrinha do Roberto Carlos. Então ninguém nunca poderia divulgar isso, né?
É verdade. É assim, verdade.
Eu
tá
tava
aí,
pensando
né?
Esses
mais
dias...
uma teoria da conspiração.
O Roberto Carlos não gosta de marrom, né? Ele nunca deve olhar pro cocô depois que ele faz.
Não é, gente? Como ele faz, gente? Eu acho que ele baixa tanto e dá descarga. Acho que funciona assim.
Ai, acho que a gente já tá variando muito o assunto. Vamos lá. Gente, Feliz Natal pra vocês. Feliz Ano Novo. Quem quiser, dia 20, lá no Caos da Augusta. Festa de aniversário. E
festa de fim de mundo.
Exatamente, virada do apocalipse. Espero que todo mundo ganhe os DVDs que querem ganhar, os notebooks. Pra assistir suas séries favoritas, os iPads pra fazer check-in no GetGlue. Que vocês
é
merecem. Tá
sim,
bom?
Sim, eu também quero desejar a todo mundo Natal bem tranquilinho, com família, com presente, com tudo de bom que tem direito. E um 2013 com boas séries, uma boa vida, saúde e sucesso pra todo mundo. E muito, muito boxcast na vida de vocês, porque eu sei que é disso que vocês gostam.
E, gente, ó, não, cuidado, hein? Se beber, não dirija. Falando sério, a gente precisa da audiência de vocês,
é verdade,
aqui no site.
A gente não vai fazer bobagem.
Não vai morrer.
Na praia depois de beber, entendeu? Não vai se afogar, Brasil. E Iemanjá costuma devolver certas oferendas.
É, quando a oferenda é feia, o bagulho volta.
Pois é, Iemanjá não aceita qualquer bagulho, então não vão fazer bobagem no mar, quem for pra praia. Não saiam por aí que nem maluquinhos, ok? Se cuidem, precisamos de vocês aqui
Ai,
conosco.
Ai, gente, aquele povo que vai pular 7 dias, quando sai, a galera grita, volta pro mar, oferenda.
Gente, Iemanjá devolve, gente, só pensando que a santa é doida, é ruim.
Ai, ai, é isso. Se cuidem até ano que vem, se Deus quiser.
Até, Brasil.
Tchau.
Tchau.